Estamos de volta com Cultucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michelle Gutman.
Alô, alô, voltamos com o Cultucada, hoje com a presença ilustre de Lucas Cavanha, jornalista.
Adoro, adoro as palmas, meu público, tô com saudades, logo eu volto, tá chegando.
Jornalista, pesquisador, produtor, incentivador, master da produção cultural em Curitiba. Você falou no último bloco que Curitiba é a capital suspensa do Brasil. Fiquei curiosa com essa afirmação. Explane sobre ela, por favor.
Ah, em vários aspectos, principalmente na área musical, né? Tanto é que a gente estava conversando antes de entrar aqui pro estúdio, né? Que a gente passou por tantas discussões ao longo desse período aí pandêmico, principalmente em relação às leis e tudo que já é garantido pra gente, né, que trabalha dentro desse setor, e as adaptações todas que a gente teve que fazer para poder sobreviver, né, ao longo desses meses, que eu vejo essa loucura toda. Eu já trabalhei com muitos artistas aqui em Curitiba, assessorei artisticamente vários artistas e desenvolvi vários projetos em lugares completamente distintos em Curitiba. E uma das coisas que me choca até hoje é você ver os meus colegas que são músicos tendo que, às vezes, aceitar um cachê ridículo, infame, para fazer, às vezes, 3, 4 horas de show, principalmente de samba, enquanto amigos meus recebem 4 vezes, às vezes até 3 vezes mais em outras regiões do país, e eles fazem um show de duração menor do que isso. Então é muito louco você ver ações como essas. Você vê o Sesc, por exemplo. Não vou meter a boca no Sesc porque eu amo o Sesc, mas é inevitável, todo mundo sabe que aqui em Curitiba a maneira como o Sesc desenvolve suas ações culturais, principalmente os shows, são completamente distintos das outras regiões que o Sesc faz. E não só essas outras questões voltadas para a questão financeira, mas também dessa parte de divulgação, né? Eu trabalho até hoje, né, com assessoria de imprensa, principalmente voltado para a cena musical. E a gente sabe, não é segredo para ninguém, que a gente vive esse Ctrl-C, Ctrl-V dentro das redações. Então, não existe um estímulo para esse artista que está ali desenvolvendo seu show. Você vê um artista que marca um show em determinado lugar. Quando ele desenvolve um trabalho como assessoria de imprensa, você encaminha esse material para as redações, enfim, para todo mundo que trabalha no mecanismo do jornalismo cultural em Curitiba. Quando você consegue um espaço dentro do veículo de comunicação, você já fica feliz. Uhum. Muitas vezes, desse próprio veículo que explana o seu trabalho, é o veículo que faz o Ctrl-C, Ctrl-V. E daí você fica naquela, né? Eu, pelo menos, me questiono quanto jornalista. Qual é a dificuldade que o ser humano tem? Não precisa nem sair da redação. Às vezes o cara nem trabalha numa redação, trabalha dentro da própria casa. Mas qual é a dificuldade que tem de pegar o telefone, ligar para o assessor, colocar o assessor em contato com o artista dá uma entrevista pelo telefone? Porque esse é o trabalho, né? Esse é o mecanismo que a gente desenvolve. Então eu vejo tantas coisas, assim, que não acontecem em São Paulo, no Rio, Minas Gerais, em vários lugares onde eu já morei, por exemplo, que quando você se depara com isso em Curitiba, fala, gente, o que está acontecendo? Qual que é o lance? É um mecanismo distinto? Por isso que eu falo que é suspenso.
Você acha assim, ó, porque tem, né? Aqui a qualidade da produção, ela é excelente.
Maravilhosa.
Ela produz em vários lugares do Brasil. E aí a gente está mal acostumado com a qualidade do serviço, tanto dos produtores quanto dos fornecedores, né? A produção artística em si, né? O que se faz é maravilhoso também, e a qualidade, as pessoas estudam. E aí existe a imprensa que não apoia. Você acha que a imprensa é um reflexo da população que não, entre aspas, consome essa informação? Eu falo bem entre aspas porque eu tenho uma grande dificuldade com essa coisa do consumir informação que deveria ser de utilidade pública. Mas você acredita que é por isso, assim, que existe esse gap em Curitiba? Porque a imprensa não veicula o que é produzido aqui, mas que o público também não consome?
Eu acho que é um pouco uma junção de várias situações. E elas também se distinguem, porque, por exemplo, você é contratado por um espaço para fazer um show.
Uhum.
Aí você já parte do pressuposto. Bom, essa casa deve ter uma assessoria de imprensa, da qual, se ela está contratando o teu show, ela vai fazer o seu trabalho de assessoria e vai divulgar, não só nas suas redes sociais, mas vai encaminhar para os lugares que efetivamente divulgam esses acontecimentos na cidade. Bom, quando o espaço tem assessoria de imprensa, porque daí quando não tem, o artista, por sua vez, que tem que fazer isso.
Que fica responsável, né?
É, só que daí o artista, quando fecha o seu show, o seu contrato, quando há um contrato, né, que é muito raro você fazer um contrato de show aqui em Curitiba, se não for com grandes espaços, grandes produtoras, o artista que tem que fazer essa assessoria de imprensa. Só que para o artista fazer essa assessoria de imprensa, ele precisa pagar o assessor de imprensa dele. Só que daí o artista já está aceitando fazer esse show por um valor completamente infame. Ou seja, chega no final do show, o artista vai ter que dividir esse valor com todos os outros artistas com quem ele está se apresentando no palco. Vai sobrar dinheiro para fazer assessoria de imprensa? Muito pouco. E quando sobra, ainda é um valor infame. Então existe também um sucateamento dentro das assessorias de imprensa de Curitiba. Eu falo isso porque eu trabalho aqui em Curitiba há 13 anos fazendo assessoria de imprensa. E olha, conto numa mão quantas vezes foram os valores que eu recebi, que efetivamente são valores que devem ser pagos para os assessores de imprensa.
Uhum.
Então é uma loucura, então é uma via de mão dupla. Mas eu ainda sempre acredito que a partir do momento que a imprensa tiver o seu olhar atento ao que está acontecendo na cena artística de uma maneira geral, não só da música, mas nas artes visuais, no audiovisual. Poxa, a gente está numa das fases mais bonitas do audiovisual do Paraná, principalmente de Curitiba. A gente teve aí o Alice Júnior, que está no Netflix, fez maior sucesso, que tem a participação da Súria, que é uma das grandes cantoras, que inclusive lançou um álbum maravilhoso esse ano. E não vi ninguém de Curitiba falando sobre esse disco dela.
Uhum.
E ela fez um trabalho super lindo de assessoria. Então é muito complicado. Hoje em dia o jornalista está muito cômodo. O jornalista está preso dentro da redação e não sai mais para consumir, pesquisar o que está acontecendo no cenário da noite. E tem que ir, porque justamente foi o que eu falei. Se a casa não faz uma assessoria de imprensa, você não vai ficar sabendo o que está acontecendo.
Uhum.
Mas você, quanto jornalista, quanto comunicador, se você trabalha especificamente para o jornalismo cultural voltado para a música, é sair de casa, você consumir o que tem acontecido na cena, nos espaços, nos guetos, e não só no centro de Curitiba, nos bairros. Os bairros de Curitiba são incríveis para você conhecer nomes da música.
Sim.
É lindo, é fenomenal.
Exato. Dá uma volta ali nessa, sai do centro só um pouquinho. Que
sai do centro, sai do centro, faça isso pra você mesmo. Todo mundo me pergunta, fala dessa coisa do curitibano ser mal-humorado, ser isso, ser aquilo. Gente, é porque você não foi pro bairro de Curitiba, vai pro bairro. Passa um final de semana lá no Bairro Alto, lá no Alto Boqueirão, lá no Juvevém, ainda mais perto do centro, né? Mas vai descobrir Curitiba, poxa. Eu moro aqui há 13 anos, nem eu conheço a cidade inteira.
Mas agora não pode, né?
Agora não.
Tem que ficar em casa.
Espera até março, espera até março. Tá logo ali, gente. Pra quem esperou o ano inteiro, o que são 3 meses?
Agora, uma coisa interessante, né? A gente fala da imprensa, da falta de apoio, entre aspas, da imprensa pros artistas, né? Hoje somos todos produtores de conteúdo, então a gente vê muito podcast de várias coisas. A Toro, o Áudio, por exemplo, que é um grande estúdio, tem Arnica, tá fazendo um podcast. Várias, né, existem produção de podcasts pelo Brasil afora, pelo mundo todo. A demanda é muito grande. Quais são os recortes que você faz para conseguir digerir o tanto de informação? Porque é isso, tem muita produção de conteúdo, muita música boa sendo feita, mas a gente não tem capacidade, às vezes, de assimilar esse conteúdo. Para quem está nos ouvindo, qual a dica que você dá para conseguir fazer esse recorte de pesquisa musical?
Cara, eu sou uma pessoa que consome podcast da época da internet discada, que é o UOL, efetivamente foi o grande primeiro portal que a gente teve no Brasil. E na época a gente tinha a Trama, lembra da Trama?
Sensacional.
A Trama era sensacional. Pra quem não conhece a Trama foi um dos grandes selos gravadores que a gente teve no Brasil. E eu lembro que naquela época, na Rádio UOL, tinha um podcast que era da Trama, que eu lembro que eu escutava de madrugada, que a gente só podia conectar depois da meia-noite pra ficar até as 5 da manhã na internet. E aí tinha esse podcast da Trama, que era sensacional, E naquela época não era, não havia uma demanda como há hoje em dia de podcasts, né? E naquela época era massa que não você sabia que havia um roteiro por trás, naturalmente, né? Porque eram acho, 4 ou 5 apresentadores que faziam esse podcast. E aí eles falavam sobre os lançamentos, e discutiam sobre aqueles esses lançamentos, e falavam com esses artistas também. E era um processo de pesquisa. Naquele momento a gente tinha o quê? MySpace, para descobrir o que estava acontecendo na música. E no ano seguinte que as plataformas de streaming começaram a aparecer no mundo. Mas hoje em dia eu vejo, do que eu produzo também, eu acho que a grande diferença é você efetivamente cumprir o seu papel de editor. Você fazer a sua curadoria musical, você saber o que está acontecendo na cena, você se predispor a ficar horas na frente do computador e entrando em contato com todos esses artistas. Porque hoje em dia é muito mais fácil você entrar em contato com uma pessoa que mora lá no norte do Brasil e você fazer uma entrevista com ela, como eu fiz já várias vezes, não só no norte, mas no mundo inteiro. E você fazer esse papel da edição, que é importante, porque a gente sabe o que está acontecendo no cenário do mainstream. A gente sabe quem são os artistas da Sony, da Universal e por aí vai. O barato de descobrir quem são esses novos nomes da música são efetivamente esses caras que você ainda não ouviu. Você não viu no site, você não viu numa lista. Acho que o grande diferencial hoje em dia é esse, e você fazer um cuidar, né, zelar, fazer uma boa identidade visual, você entrar nos grupos certos, você fazer os patrocínios certos, saber utilizar as ferramentas a seu favor. Porque hoje em dia as pessoas também sabem desenvolver, sabem criar, mas não sabem como utilizar a ferramenta. Uhum. Fazer a publicação da maneira correta, de você trazer o público certo para sua autogestão, é fundamental. Mas eu acho que o grande segredo hoje em dia é o papel do editor, descobrindo esses novos nomes e fazendo uma boa curadoria, sabendo pontuar o que ele está falando a respeito desse artista, ou banda, ou grupo que seja, e também fazer um bom trabalho de visual, porque o visual chama muita atenção. Uhum. Quando você vê algo ali que te prende a atenção, pelo menos ali você já garante uns 5 segundos de uma stories que tem 15.
Muitos músicos hoje fazem seu próprio podcast, né? Isso também, eu acho que tudo que você falou aí também vale para quem está produzindo música e novos trabalhos. Então vale a dica também, né?
Ah, com toda certeza, porque, né, gente? É uma coisa, até uma colega assessora fez uma publicação esses dias, né? Que o artista hoje em dia tá numa paranoia delirante, né? Porque ele já não sabe se ele é artista, se ele é produtor de conteúdo, se ele é influencer, o que que ele é. E muitas vezes acaba esquecendo de fazer música, né?
Exato. Na verdade, é que todos estamos, né, nessa coisa delirante de ter que fazer muitas coisas, ser responsável por todas essas áreas da carreira artística, assim, e em top, né?
Muito.
A gente já falou sobre isso, né? De quando você tem muitas responsabilidades de conteúdo, eu tenho que postar não sei quantas vezes, eu tenho que produzir um podcast, eu tenho que contar do meu processo criativo. Isso acaba entupindo a criatividade para criar algo novo. Porém, existe uma afirmação que queria que você falasse sobre ela. Em várias entrevistas que a gente tem feito ao longo do ano, escutamos que os artistas hoje são, na verdade, grandes influenciadores ou inspiradores, e que a música é mais um produto a ser entregue. O que você acha disso?
Ah, com toda certeza. A música sempre foi produto. Mas acho que hoje em dia muito por essas grandes gravadoras, esses grandes artistas. Na verdade, se a gente for fazer uma análise muito crucial, a gente tem que começar falando da Anitta, né?
Uhum.
Porque a Anitta, inevitavelmente, foi uma das artistas responsáveis no Brasil para hoje em dia a gente ver todos esses artistas pegando essa mesma levada e trabalhando da mesma forma, que é você lançar uma música, depois na semana seguinte você lançar um clipe, você fazer ações pro TikTok, ações pro Instagram, ações para as redes sociais, no mês seguinte você lança outra música, faz a mesma coisa. Então eu vejo que hoje em dia o papel da arte, a música quanto arte, ela foi meio que deixado de lado, mas principalmente pelas grandes gravadoras, que eu vejo artistas de gravadoras pequenas. Tem um amigo meu, Etos Foque, lá do Rio de Janeiro, um grande cantor, compositor, produtor, dramaturgo, enfim, uma pessoa fenomenal. Ele tem um selo onde ele tem pego esses pequenos artistas e desenvolvido ações voltado para essas estratégias todas que são utilizadas pelas grandes gravadoras, só que pensado nessa questão de consumo. Porque para a gente que trabalha dentro de redação, principalmente de redação de rádio e de veículos que são focados na música, gente, é muita coisa. É muita coisa. Tem semana que eu recebo, sei lá, 30, 40 releases. Que daí, na segunda-feira eu recebo o release do pré-save da música, que vai ser lançada no sábado. Aí no sábado, na sexta-feira eu recebo o release da música, que vai ser lançada no sábado. Aí na segunda-feira, não satisfeitos, eu recebo outro release falando do clipe que foi lançado, que teve não sei quantos views. Então, tipo, menos. Vamos respirar, vamos lembrar que existe a música, o processo de criação da música, o processo de amadurecimento musical. Porque é imprescindível que o artista também saiba se impor em relação a todos os outros profissionais com quem ele trabalha, ou não, mas entender que é necessário a música ser redescoberta quanto seu papel fundamental na arte, não apenas como um produto. Sim. Porque se você trabalha dentro de uma grande gravadora, massa, faça lá, lance suas 30 músicas por mês, seus 40 clipes, seus 20 featurings, e feche suas parcerias com todas as marcas. Aqui em Curitiba a gente não trabalha dessa maneira, infelizmente. As gravadoras cumprem seu papel dela de gravadora. Você vai lá, grava seu fonograma, grava seu single, grava sua música. Aí você vai lá e contrata um produtor musical pra fazer a produção musical disso tudo. Aí você vai fazer a mixagem, você vai mixar com outra pessoa. Aí você vai pensar na capa disso daí. Você vai contratar um capa, um fotógrafo, um designer. Enfim, é uma coletividade de tamanha. E até você lançar esse material, já se passou, sei lá, um mês, dois meses. E aí você chega com esse produto, lança o produto. E aí na semana seguinte já vem com uma outra coisa. Então, eu acho que tá todo mundo tão maluco, né, nessa questão do ócio criativo, que a gente acabou esquecendo um pouco desse papel que foge do utilitário. Mas a arte por ela mesma, sabe? A arte sem ser uma estratégia de divulgação, ou uma estratégia de visibilidade para você ganhar seguidores e ser mais uma pessoa influencial nessa sociedade da cultura digital. E como eu trabalhei muito com cultura digital há anos atrás, com Cláudio Parado, lá em São Paulo, que a gente pegou o início dessa discussão toda, inevitavelmente a gente já sabia para onde ia caminhar esse lugar, né? Uhum. Que hoje todo mundo posta sua vida 24 horas por dia. Mas eu acho fundamental a gente voltar um pouco atrás e falar a respeito do processo da criação da música. Eu soltei agora há pouco no IGTV do Musical Canal. Aliás, se você não segue e quer descobrir novos nomes da música, siga lá, Musical Canal no Instagram. A gente soltou uma entrevista no YouTube semana retrasada e hoje a gente colocou no IGTV com a cantora, compositora, atriz, tatuadora, enfim, uma pessoa multi maravilhosa, que é a Alfa Moy, que é uma gaúcha radicada lá em São Paulo. E ela gravou um disco que ela ficou trabalhando durante meses. Na verdade, era pra ser um single, que daí virou EP, que daí virou disco. E foi feito, assim, num processo tão bonito de você ouvir ela contando a história, de como se deu. E vários nomes essenciais da música. Matheus Aleluia, que foi de Coan. O Gabi Guedes, que é um grande percussionista da música baiana. Foi criado pela minha menininha. Uhum. Saulo Duarte na produção musical do disco. Era até Xinguá da Argentina. Enfim, vários nomes da música. Não só brasileira, mas daí você vai vendo ela contando as amarrações, como é que foi sendo feito, sem você ter aquele calendário que você tem que seguir, você deixando a música, a arte por si só, se construir a partir dela. Uhum. Isso pra mim é uma das coisas mais geniais e fenomenais da música. Agora, quando a gente já vê aquela coisa moldada,
Fórmula do lançamento para artista.
Ai, eu não tenho o menor saco. Eu já vejo ali o release, já vejo qual é que é o barato, já desenvolvo o que tem pra desenvolver. E beleza, que é mecânico também pra gente. A gente já sabe como tem que fazer. Só que daí quando a gente recebe materiais como esse da Alfa Moy, nossa, daí eu fico ali pelo menos umas duas semanas só ouvindo o disco, pra você descobrir as camadas de cada música. Aí você monta a pauta, aí você conversa com a artista te responde, aí você... É tipo, é um mês praticamente. Então eu gosto desse processo também, de jornalista, de poder degustar a música sem ter aquela necessidade da crítica musical por ela mesma. Porque a crítica musical também é uma pobreza, né, de espírito, muitas vezes, dependendo do humor que você acorda e você vai ter que falar a respeito de uma obra musical. Como a gente vê por aí diariamente. Posso citar nomes? Posso? Vou? Não. Tô brincando. Mas tem muito, gente. Tem muito.
É que a crítica, exatamente, né? A gente já chegou-se uma vez numa conversa que Curitiba, o grande problema era, né, dessa falta de reconhecimento de quem está aqui sobre os artistas, era a falta de crítica. Né, crítica musical, crítica, enfim, críticas. Só que às vezes a crítica vazia, né, não é assim que funciona, não é a crítica fugaza, é uma crítica com consistência que vai, na verdade, fazer uma grande análise, né, do trabalho que está sendo feito, que é mais ou menos o que você faz e que um bom jornalista cultural faz, no sentido de decupar o trabalho e apresentar o que foi feito como referência, trazer novos nomes, né? Isso que é meio por aí.
Uhum.
A gente vai precisar fazer um intervalo comercial, tá? Para os nossos anunciantes.
Adoro!
E nós voltamos em 2 minutinhos, segura aí.
Você está ouvindo Cutucada, a desconstrução pertinho do seu ouvido. Comigo, Michele Gutmann.